Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Bom dia, boa tarde, boa noite para você, ouvinte Sons do Brasil. Como fazemos toda semana, estamos chegando aqui com mais um capítulo da nossa história para vocês. Hoje, escrevendo o capítulo 334, com os nossos convidados que já estão aqui nos bastidores aguardando para que a gente possa dar início nesse papo de hoje, gravando mais uma vez online, como venho repetindo durante esse ano e meio todo aí, devido à pandemia, não é? Esse momento pandêmico que estamos passando, mas cada dia que passa a gente acredita que está mais perto do final de todo esse sofrimento e de toda essa coisa aí, e sempre a gente se solidarizando com as pessoas que nesse período infelizmente perderam seus entes queridos, amigos próximos aí, mas estamos aqui conseguindo ultrapassar mais esta barreira. Temos hoje aqui como convidados e sem mais delongas já vamos dar as boas-vindas a eles. Quero chamar aqui o cantautor que também é formado em farmácia e é professor universitário, nesse momento já aposentado, e aí a música aflorou e veio à tona. Theo do Vale, seja bem-vindo aos Sons do Brasil.
Obrigado, Serginho, é uma honra estar aqui diante de você agora, né? Mesmo que seja online, né? É uma honra muito grande mesmo participar desse programa, que é um ícone, né? Da música independente, e também o prazer de conhecer a Mari, que tá aqui. A gente já conversou um pouquinho nos bastidores, né? E eu estou super honrado. Obrigado pelo convite.
Que é isso, Theo. A gente que agradece mesmo você ter aceito o convite do Sons do Brasil. Obrigado pela confiança e vamos falar desse trabalho bacana que você desenvolve dentro da música aí. Assim como também temos a nossa convidada especial. Estávamos num bate-papo bacana aqui no backstage do programa, não é? Nos bastidores. Quero dar as boas-vindas à jornalista e produtora cultural que tem um trabalho muito bacana dentro da cena aí, Mari Bergel. Mariana Bergel, seja bem-vinda ao Sons do Brasil.
Obrigada, Serginho. Prazer estar aqui com você. Super honra estar na Rádio USP, que é tão importante aí para nossa música brasileira, e esse teu programa Sons do Brasil, que a gente adora também. Obrigada pelo convite.
Assim como ao Theo, também agradeço você ter aceito o nosso convite e depositado essa confiança nesse trabalho que a gente vem desenvolvendo aí há 6 anos e meio praticamente, porque o que falta de espaço para que esses trabalhos possam ser apresentados, né? Então a gente vem dentro dessa oportunidade que nós temos aqui, tentando mostrar pro pessoal o que tem de bacana acontecendo aí na música brasileira atual. E pra gente não perder muito tempo, quero já dar início aqui com o Theo do Vale. A gente falou aqui na apresentação, o cantautor, mas durante um bom período a música ela caminhou em paralelo com o seu lado profissional aí, como eu disse, né, formado em farmácia, também professor universitário. Durante esse período você lançou vários trabalhos musicais aí, e agora nesse momento com a aposentadoria da profissão, a música se tornou o mote principal desse seu trabalho. Mas faz o seguinte, apresenta pra gente o Theo do Vale, o início, como é que tudo isso surgiu aí, rapidamente pra que a galera possa conhecer.
Certo. Ô, Serginho, eu sou de uma cidade. Na realidade, eu morei em várias cidades muito pequenas, devido à profissão do meu pai, que ele era bancário, então a gente acompanhava por cidades bem pequenininhas. E a música sempre teve dentro de casa, meus pais cantavam e tal. E desde cedo eu comecei a compor, mas dentro do meu quarto, dentro das paredes lá do meu quarto. Eu era muito tímido. Enfim, aí, no decorrer desses anos todos, eu tinha que escolher uma profissão. Acabei prestando faculdade de farmácia em São Paulo e vim para São Paulo fazer a faculdade de farmácia. E naquele momento, como eu disse, muito tímido, não tinha coragem de me apresentar nos palcos, enfim. Aí meu primo me inscreveu num festival universitário, eu participei desse festival e acabei ganhando o festival lá em segundo lugar e ainda como melhor intérprete. E aí as pessoas me descobriram, virei um íconezinho ali na faculdade, né? E as pessoas queriam me mostrar, me chamavam de biomúsico, né? Farmácia e bioquímica, né? E assim foram os primeiros anos de faculdade. Tem uma historinha que é um marco, assim, divisor na minha vida, na minha escolha entre a música e a minha carreira profissional. Eu fui visitar um produtor artístico na época, isso na década de 80, né? Não sei se você conhece, chama-se Ed Wilson, o nome dele era Mikael. Era um produtor artístico da RGE, Continental, enfim. Aí fui lá, mostrei minhas canções para ele. Eu tinha 23 anos de idade, mais ou menos. Estava no terceiro ano de faculdade. Aí ele me mostrou o mercado, o que estava rolando. E ele também tinha morado na mesma cidade que eu morei, chamada Buritama. E aí ele abriu o coração dele, me mostrou o mercado, como que estava rolando. E aí ele perguntou, o que você está fazendo? Eu estou fazendo farmácia. Aí ele disse uma frase assim que muito me impactou. Ele falou assim, ó, então estude. Eu falei, meu Deus do céu. Acho que ele não gostou nada daquilo que eu mostrei para ele, né? No momento, eu não entendi muito bem o que ele queria dizer. E aí, realmente, a partir daí, eu fiz uma opção de me dedicar mais à minha carreira de farmacêutico. Eu já estava quase me formando. Mesmo porque eu precisava prestar conta para o meu pai, né, lá no interior. Eu ia voltar lá para ele com o diploma e aí eu tinha que mostrar que valeu a pena. E foi isso, mais ou menos, que aconteceu. Eu fui me dedicando mais à carreira da indústria farmacêutica. Depois, paralelamente, eu fui convidado para ser professor na faculdade. E durante 35 anos, eu fui professor universitário, trabalhei na indústria de medicamentos. Logicamente que a música, de vez em quando, me chamava e eu ia lá gravava alguma coisinha. E mesmo assim, eu fiz 3 trabalhos autorais independentes, que eu lancei no decorrer da década de 90, até o ano de 2000, quando eu fiz 40 anos, falei, não, chega, não dá mais. Esse negócio é um sonho, né? Um sonho, a música. Agora, há 2 anos atrás, eu prestes a aposentar, falei, oh, agora eu vou me dedicar um pouquinho mais à música, né? Peguei meus caderninhos lá antigos, comecei a reharmonizar as coisas, tudo, né? Aí veio a pandemia, eu peguei Covid, quase fui embora. Mas, enfim, estamos aqui recomeçando, né, esse sonho de poder cantar para o mundo aí, para as pessoas, ver se essa música atende os corações, né? É um sonho de cada compositor, acho que é isso, chegar na boca do povo, né? E é um trabalho que sempre esteve paralelo comigo, mas agora eu estou apostando um pouquinho mais nesse lado musical.
Vamos fazer o seguinte, você já fez essa breve apresentação de Theo do Vale pra gente e eu quero começar a botar música aqui no pedaço. Vamos começar a musicar então os Sons do Brasil 334? O que, que nós temos preparados aí? Vamos lá.
Bom, eu escolhi uma música, chama-se Acaso, que foi o primeiro trabalho, que era ainda em LP. Eu gravei juntamente com meu irmão Sidney e nós gravamos essa música aí, que é uma bossa nova. E espero que o pessoal goste aí. Importante a gente mencionar, Silvio Piesco e Tereza Moranduzo fizeram todo esse trabalho, todo esse LP que a gente fez. Foi feito com muito carinho mesmo, e eles são fantásticos. Vocês vão ouvir, e realmente foi um trabalho que a gente gosta bastante.
Dando início na parte musical dos Sons do Brasil 334, Theo do Vale e a música Acaso, e a gente já volta para dar sequência no papo.
Mais uma vez te encontrei por acaso. Mais uma vez minha voz não falou. Inexplicável meu querer, nem mesmo um olhar. Se o acaso outra vez nos unir, quero ouvir meu coração. Pode ser que no amanhã minha voz outra vez vá falhar. Quero então me mostrar, te contar, te confessar um amor no brilho de um olhar. Outra vez vá falhar. Quero te contar, vou me mostrar. Se o acaso outra vez nos unir, quero então me mostrar, te contar, confessar o inexplicável amor no olhar. vez te encontrei por acaso. Mais uma vez minha voz não falou. Inexplicável meu querer, nem mesmo um olhar. Se o acaso outra vez nos unir, quero ouvir outra vez meu coração. Pode ser que no amanhã vão me mostrar. Minha voz outra vez vai falhar. Quero então outra vez me mostrar. Quero contar, te confessar. Um amor inexplicável, amor, no brilho de um olhar. Olhar.
Voltamos então depois de Acaso com Théo do Valle e eu quero trazer aqui a nossa convidada do programa hoje, Mari Bergel, jornalista, produtora cultural. Como é que tudo isso acabou rolando dentro da sua carreira profissional aí? Você deu início lá trabalhando em vários órgãos de imprensa, jornais grandes de São Paulo, mas a hora que você saiu e se desligou, acabou falando, agora meu negócio é outro, vou trabalhar com produção cultural, abriu a boia fria. Como é que se deu tudo isso, Mari? Durante o tempo que você estava ali na imprensa, isso acabou entrelaçando no seu trabalho e aí você acabou optando em cair para o lado de cá?
Então, Serginho, minha história é uma história bem maluca mesmo, né? Eu sempre gostei de muitos assuntos, né? E encontrei no jornalismo essa possibilidade de falar sobre muitos assuntos. Então, eu trabalhei 10 anos, eu não cobri, né, necessariamente cultura. Eu, na verdade, cobri de tudo. Eu fazia muito na Folha de São Paulo os suplementos, né? Os cadernos especiais, fazia folhinha. Todos os especiais da Folha. Eu fiz durante os 8 primeiros anos do Prêmio Empreendedor Social da Folha também. Eu participei, colaborei. Passei pelo Estadão, passei pelo Jornal da Tarde, o Diário de São Paulo, mas o que eu mais fazia era editoria policial de cidades. Então, eu venho de uma história, eu sou judia, filha e neta de comunistas, né? Meus pais foram presos políticos, então tem uma veia aí muito forte de querer fazer alguma diferença, né, na sociedade. Então, quando eu cheguei na Folha, era o maior jornal do Brasil e eu acreditava, estava falando com o maior número de pessoas, pelo menos naquela época, né, não tendo tanto esse boom da internet. Só que aí eu me senti meio inútil. Eu vi o jornalismo começar a morrer. Foi maravilhoso minha passagem pela imprensa, amo a reportagem. Mas em 2008 eu já estava meio desanimada, sabe? Vem aqueles pedidos da diretoria de matérias para você fazer, ou você chega com uma pauta muito bacana e tiram de você. E aí, nessa ocasião, curiosamente, eu conheci o William Magalhães, o líder da banda Black Hill. Muito por acaso mesmo, na noite, assim, num bar. Aí ele me pilhou, a gente se aproximou rapidamente, assim, ficamos muito amigos. Eu não conhecia Black Music, né, a música soul brasileira, e nem o rap, porque o William tava nessa ocasião trabalhando com o Mano Brown. Era o começo do projeto solo do Brown e também o começo de um álbum que a Black Hill lançou uns anos atrás também. Então, quando eu me deparo com uma música tão forte, tão potente, né, assim, que aí eu fui conhecendo todo esse trabalho de resgate dos mestres da Soul Music, que eu comecei logo no início também do meu trabalho com a música, porque com o Brown ali, era uma figura super intrigante, assim, interessante, né? Eu não conhecia rap. Eu não venho do rap, na verdade. E aí, eu falei, meu, o rap vai me dar a perspectiva de trabalhar diretamente com a população, me comunicar com quem eu gostaria de estar comunicando, e através de, não de um jornal, mas de uma pessoa, que é um artista que fala diretamente com essa população. Então, foi um casamento, assim, entre o eu me apaixonar pela música, tanto da soul como do hip hop, e ver nisso uma oportunidade de dar continuidade a um trabalho que eu acreditava, que eu acredito, né, de dialogar com a periferia, de fazer um trabalho de resgatar, de trazer à tona de novo esses mestres da soul, né, muitos deles não estavam em atividade ou não conseguiam fazer show, que é muito difícil realmente emplacar hoje em dia, mais do que nunca, se não for um artista grande ou, enfim, da turminha. Então, aí eu fiz um trabalho, a Boia Fria fez um trabalho de resgate dos quem eu chamo de mestres da soul music, né, e que são uma grande inspiração pro hip hop. Fiz esse trabalho com o Dmelo, Azimuth, banda Black Hill, Tony Tornado, Paulo Diniz, Carlos da Fé, Rio, Dom Gerson, King Combo, Luiz Wagner, Lady Zu, Elza Soares, talvez eu tenha esquecido de algum, porque foram vários mesmo, mas com esse objetivo de realmente trazer eles de volta à cena.
São grandes nomes, e era realmente uma galera que teve durante, acho que a década de 70, principalmente ali, isso foi muito forte, né, que tava meio que encostadinho, vamos dizer assim, né? Porque a grande mídia tem isso, né? A grande mídia, ela pega e ela traz à tona aquilo que tá no momento, que tá vendendo e que tá girando comercialmente tudo. E muitas vezes, em detrimento disso, os grandes nomes que já têm uma história construída acabam ficando totalmente encostados ali, né? Mas é bacana esse seu trabalho aí da Boia Fria. E vamos fazer o seguinte, Mari, eu tenho aqui no Sons do Brasil um momento pitaco do convidado, onde a gente pede que o convidado traga uma música de algum artista, de alguém que está aí fazendo um trabalho bacana, mas que de repente está precisando desse espaço para fazer essa música chegar a mais e mais pessoas. E a gente usa o momento do pitaco aqui exatamente para isso. Então eu quero saber o seguinte, você trouxe o quê para pitaquear nos Sons do Brasil nesse momento?
Bom, eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Enfim, é difícil, né? Porque tem tantos artistas bons, muitos acabam ficando sem espaço. Isso a gente estava falando no começo do programa, né? A importância do espaço para abrir essa porta, abrir esse espaço para tantos artistas talentosos que a gente tem. Eu falei que eu vou puxar para o meu lado a sardinha. Hoje eu sou empresária de uma artista que se chama Amanda Magalhães, que é filha do William Magalhães, né? Ela é a terceira geração da banda Black Hill. É sobrinha neta do Silas de Oliveira também. Então a Amanda traz um DNA muito forte. Então é uma grande artista. Acho pra gente ficar de olho, inclusive na Rádio USP já toca algumas músicas dela, eventualmente. Ela é uma cantautora também, como o Theo. Ela que produz, a produção das músicas dela é dela toda. E eu escolhi uma música dela que eu acho que é uma mensagem importante pra esse momento, que se chama O Amor Te Dá. Então ela traz nessa música uma coisa meio latina, assim, umas misturas super interessantes musicais. Talvez tenha uma pegada de afoxé também. E a mensagem da música falando dos acertos e erros do amor, né, que a gente acaba cometendo aí ao longo da vida, repetidamente. Então, uma mensagem de é isso mesmo. Tem coisas boas e ruins e vamos seguir.
Vamos nessa, então, o pitaco da Mari Bergel aqui nos Sons do Brasil, Amanda Magalhães e a música O Amor Te Dá. E a gente volta no segundo bloco para dar sequência no papo aqui, que começou bacana.
Me leva sem era, me beira até
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
No sertão é o primeiro, revivendo do cinza que esta seca pintou. Bombuzeiro, no sertão é o primeiro, revivendo do cinza que esta seca pintou. Em tuas folhas hei de pisar, quando a chuva chegar, bombuzeiro, tuas flores hei de tocar. Lembra ainda era menino, quantas vezes me deitei no leito de tuas sombras, quantos sonhos desvendei. Café de pedra, assombrado um buzeiro, menino, ganha sustância e das frutinhas algum dinheiro. Café de pedra, assombrado um buzeiro, menino, ganha sustância e das frutinhas algum dinheiro. Buzeiro, no sertão é o primeiro, revivendo do cinza que esta seca pintou. Oh, buzeiro, no sertão é o primeiro, revivendo do cinza que esta seca pintou. Tuas folhas hei de pisar, quando a chuva chegar, bombuzeiro, tuas flores hei de tocar. Lembra ainda era menino, quantas vezes me deitei no leito de tuas sombras, quantos sonhos desvendei. Café de pedra, assombrado, buzeiro, menino, ganha sustância e das frutinhas algum dinheiro. Café de pedra, assombrado, buzeiro, menino, ganha sustância e das frutinhas algum dinheiro. Tempo do verde, boa nova vem no ar, o cheirinho do umbu, nesta trilha eu chego lá. E no agreste, a vida é mesmo assim, renovada a esperança, no teu verde umbuzeiro.
Segundo bloco dos Sons do Brasil na área aqui, vocês acabaram de ouvir Um Buzeiro com Theo do Vale. Theo, fala pra gente dessa obra aí.
Essa faz parte do CD que eu gravei em 2000. Eu fiz 40 anos em 2000 e eu me dei de presente esse CD. Eu sempre quis mostrar esse lado de compositor, vários estilos, né? Você percebeu aí, é um baião, né? Onde tem sanfona. E é uma historinha interessante que eu cheguei para um rapaz, Carlos Vale, que é o meu parceiro nessa música, que ele é lá de Pernambuco. Eu falei, olha, assisti uma reportagem falando de um buzeiro que fica no meio do agreste, que é o primeiro que as folhinhas ficam verdes, é porque é um prenúncio de chuva. Enfim, eu contei a história do documentário. Falei, nossa, quantas vezes eu não deitei debaixo de um buzeiro, sonhei em ficar famoso lá em São Paulo, tal, não sei o quê. E aí ele contou um pouquinho, eu peguei a história dele, juntei com a história do documentário e fiz essa canção que fala da seca do Nordeste, das crianças, quando encontram uma trilha no meio do sertão assim, essa trilha leva até o umbuzeiro e lá eles começam a bater na terra assim, no chão, porque ele tem uma espécie de uma batata, né? As raízes são tuberosas e acumula água. Então eles batem ali no chão até encontrar um som meio oco, é ali onde tem a batata. Então eles recolhem aquela batata, tiram a água e fazem o café de pedra. Então, enquanto eles estão procurando, lá está escantando uma pedra, então eles colocam aquela pedra bem quente, com a água do umbuzeiro, fazem um café, colhem as frutinhas e vão vender na cidade para ganhar um dinheirinho. Então essa é a história que eu tentei trazer de uma forma bem lúdica e uma realidade nossa, né? Uma realidade que está aí. Espero que o pessoal tenha gostado aí.
Você falou aí desse CD que você lançou em 2000, relembrando então os trabalhos que você lançou durante a década de 90, que no primeiro bloco você citou. Tivemos em 93 um LP Sem Compromisso, que esse foi aquele com parceria com o seu irmão que você falou, né? Em 97 você fez o Autorretrato, que já foi um CD, o primeiro foi um LP. E em 2000, o Crawl, que é esse daí, onde tem um buzeiro que você citou. No seu release, fala assim, eu sou caipira, mas fui me urbanizando aos poucos. Quer dizer, você falou que você é natural, né, de uma cidade no interior, viveu a juventude por ali. E é interessante que a gente vê no seu trabalho isso, né, que essa característica do caipira urbano que você tem, você consegue deixar muito explícito isso nas suas músicas. É bem isso, né, o seu trabalho de inspiração, você funde muito bem esse caipira com essa pessoa urbana que acabou pintando pra ti.
É, é isso mesmo, porque assim, eu me considero um instrumento, eu sou um compositor. A inspiração vem e aí eu faço. Me perguntaram até certa vez qual que era o meu estilo, né? Que tipo de música que eu fazia? Eu falo, eu faço música boa, brincando, né? Mas assim, todas essas experiências que eu vivi numa cidade muito pequenininha, de trabalhar na roça, de pegar uma enxada e depois vir para a cidade grande estudar, então eu fui me urbanizando, a minha música foi urbanizando-se. Porém, eu tenho raízes lá no sertão, né? Na roça. E isso tudo vem nas músicas, né? E por um acaso, dizem que eu canto bem, né? Então, lógico que o meu sonho sempre é ter alguém cantando as minhas composições. Então, sempre quando eu ia fazer uma música, eu pensava, ah, essa música fica legal na voz de tal, né, cantor. Mas isso ainda não aconteceu. Então, o que, que eu fui fazendo no decorrer disso? Eu fui gravando, economizando um pouquinho, entrava no estúdio e gravava. Quase deu divórcio, né? Mas, enfim, não deixei de fazer esse lado da música que sempre teve comigo. Não tem como fugir dela, né?
Como você falou, nenhum grande nome, de repente, gravou suas músicas. Mas você tem músicas suas gravadas por outros artistas?
Alguns amigos já gravaram, sim. O Carlos Valle mesmo já gravou, que é um cantor lá do Pernambuco. Tereza Miguel, também não é muito conhecida. São pessoas que estão aí na batalha. Edilene Oliveira também gravou. Carol Andrade, tem algumas cantoras que eu acho sempre maravilhosa, minha música na voz de uma cantora, né? Mas são gente que tá aí na batalha também e até merece um som do Brasil aí.
Vamos trazer. É só apresentar o trabalho que a gente traz. Esse momento me deu também a liberdade. Quando eu gravava em estúdio, eu conseguia gravar com pessoas que estavam aqui em São Paulo ou que estavam de passagem por aqui. E a partir do momento que eu passei a gravar online, né, durante esse período, eu consegui trazer gente do Brasil inteiro. Então eu gravei com gente de Belém do Pará, com pessoas do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, de Recife, da Paraíba, do Rio Grande do Sul, de Brasília. Então, na verdade, eu acho que se a gente pode ressaltar alguma coisa positiva, foi isso. O Sons do Brasil realmente, ele virou os Sons do Brasil mesmo, sabe? Que a gente conseguiu abrir esse leque de tal forma e para nós foi maravilhoso.
E Deus te abençoe por isso, porque é uma oportunidade, né? E assim, é uma honra, como eu disse no começo, é uma honra estar aqui com vocês, né? E tenho certeza que todo mundo que esteve aí online com você reza por você.
Assim, agradecemos, porque precisamos muito que o pessoal esteja torcendo e sempre mandando vibrações positivas pra gente. Theo, vamos mandar mais uma música pro pessoal? O que, que a gente pode mandar, então?
A terceira nessa sequência aí chama-se Amiga Inspiração. É um samba. Agora eu trouxe o cavaquinho, eu trouxe a cozinha toda aí para fazer essa composição aí. Chama-se Amiga Inspiração.
Vamos nessa, então. Amiga Inspiração com Theo do Vale. A gente vai rolar esse som agora e a gente já se encontra daqui a pouquinho para continuar esse papo.
Quando pego um violão, uma timba vem me acompanhando, meu amigo Valdeirinho, e um chocalho no convite.
compasso de um coração. É mané, meu irmão. Vá, poesia, sedução. Chope, geladinho, de montão. Toda rapaziada a cantar. Tem sempre mais um que vem cantar. Olha a moçada que acaba de chegar. É a minha mira inspiração. Vem improvisar minha emoção. É a minha mira inspiração. Vem improvisar minha emoção. Olha a moçada que acaba de chegar. É a minha mira inspiração. Vem improvisar minha emoção. É a minha mira inspiração. Vem improvisar minha emoção.
Estamos de volta com os Sons do Brasil 334. Vocês ouviram, então, Amiga Inspiração, que é de um trabalho novo. Depois a gente vai falar com o Theo aí, para ele explicar para a gente o que está vindo de projeto novo aí. Mas, Mari Bergel, falamos aqui da Boia Fria Produções. E a Boia Fria, na verdade, ela é um conglomerado de trabalhos aí, porque na verdade ela é editora musical, selo fonográfico, assessoria de imprensa, gerenciamento de carreira, venda de shows, conteúdo de redes sociais, ou seja, você acabou juntando tudo no caldeirão aí, vamos nessa, é isso aí?
É isso, na verdade, voltando lá atrás, né, quando eu saio da Folha para trabalhar com a Black Hill, o William Magalhães fala, não, porque vem trabalhar comigo, vem produzir a Black Hill, que você vai ficar rica e não sei o quê. Eu falei, ah, vamos ver o que vai acontecer, né? Aí eu falei, bom, vou produzir o quê se não tem show, se não, muita gente não sabia quem era a Black Hill, apesar do sucesso estrondoso nos anos 70 e fora do Brasil. E aí eu fui pra minha veia comunicóloga mesmo, né, de comunicadora, e falei, bom, pra isso tudo acontecer, a primeira coisa vai ser divulgar, né, fazer a banda ser vista, ser conhecida. Então, nesse momento, eu entendi que o meu trabalho teria que funcionar como uma engrenagem mesmo. Então, eu divulgo, né, pra fazer a presença do artista ali, pra ele se tornar conhecido, saberem que tá na ativa. Aí, a partir desse momento, eu tenho a possibilidade de vender, e quando eu vender, eu tenho a possibilidade de produzir. Então, desde o começo, a Boia Fria trabalha com esse eixo central que é a comunicação. E aí, à frente, como editora, selo, a gente foi realmente se estruturando, né, estudando, se especializando ao longo dos anos. Então, eu fui empresária do Dexter e do Rincon Sapiência, né, deles, tudo que foi lançado enquanto eles estavam comigo e de antes, veio para a Boia Fria. Então, a gente tem um trabalho muito cuidadoso. Agora eu abri mais, né, o trabalho de editora e também o de selo para mais artistas, porque é o que se mostrou minimamente rentável nessa pandemia. Mas, por exemplo, o disco do Rincon que a gente lançou em 2017, o Galanga Livre, foi eleito, assim, praticamente todas as listas do ano, o melhor disco do ano, né? O Pena Schmidt faz a lista das listas no final do ano, também figurou em primeiro lugar o disco do Rincon. Então, eu eu considero que foi realmente um trabalho muito bem desenvolvido, né, em equipe e, obviamente, o próprio artista. Então, é isso, assim, que a gente faz. Eu gostei de ouvir um buzeiro do Theo, porque eu pensei muito na Boia Fria, né, a história que ele vai contando ali. Então, eu acho que não foi por acaso o nosso encontro aqui no programa. E outra coisa, falando dele de outros artistas cantarem, vou contar um segredo aqui pra vocês. O Seu Jorge gravou uma música minha, porque quando eu saí do jornal, eu comecei a compor automaticamente, quando eu decidi que não ia mais escrever pro jornalismo, né? E aí, essa foi a primeira música que eu fiz, é minha, com William Magalhães, ela é de 2009, e vai sair no próximo trabalho do Seu Jorge, que sai esse ano ainda.
Muito bom, Mari, olha aí que interessante. E vem com nome de peso aí, né? Se considera. Que maravilha. E com essa sua proximidade, Mari, do pessoal da Black Music brasileira, você acabou tendo uma ligação assim, bastante forte com a periferia, porque é ali onde essas vozes estão mais latentes, mais fortes. Você começou a desenvolver vários projetos ligados a eles, a questão de periferia, sempre tratando dessa coisa do pertencimento, da inclusão, da cidadania. Não que tem que ser ali onde fala disso, mas eu acho que é onde existe a maior deficiência de trabalho em cima disso, digo socialmente, dos órgãos sociais em relação à população dessas regiões. E você acabou meio que focando o seu trabalho ou direcionando muitas coisas para ali mesmo, não é?
Sim, com certeza. Eu brinco que mais do que uma produtora cultural, eu sou uma facilitadora cultural, né? Porque eu acho que é isso de fazer as pontes, eu gosto muito, né? Então, por exemplo, os meus velhinhos que eu chamo, beijo de Melo, beijo da Fé, Hildo, quem estiver ouvindo, porque eu acabei me tornando realmente amiga das famílias todas deles, né? Assim, eu gosto demais, se tornaram muito importantes na minha vida. Sofri muito com a morte do Gerson, King Combo, do Luiz Wagner. O Cassiano, eu cheguei a falar algumas vezes, mas realmente não teve muita abertura ali, mas a gente chegou a se falar. Algumas vezes estive com ele na casa dele, mas eu percebi também nesse trabalho, por que que eu fui atrás deles, né? Trabalhando, começando a entender o rap, o hip hop, eu vi que eles bebiam muito nessa fonte e que esses artistas mais antigos estavam muito esquecidos. Quando eu encontro eles, eu falei, meu, eu tenho que fazer ponte desses caras, né? Então, por exemplo, levei o Hildon, o da Fé, lá na periferia, no Capão Redondo, né? Eu sou muito amiga, principalmente dos meninos ali da Zona Sul, o Mano Brown, os pupilos deles ali. Então, levei esses mestres lá. E foi emocionante, assim, né? Porque tem as pessoas mais velhas das periferias também, que também ouviam eles antigamente. Muitos desses artistas, tem gente que pensava que eles nem estavam mais vivos, né? O de Mello, Imorrível, meu amorzão. As pessoas não sabendo se estava em atividade ou não. O Tony tinha parado muitos anos, Tony Tornado, por causa de um acidente que ele teve num show dele. A Elza Soares, com quem eu trabalhei num momento que ela estava absolutamente esquecida, também foi muito importante o trabalho que a gente fez juntas. Então foi de produção e de imprensa também, né? E aí, sabendo que eu estava fazendo essa conexão dos artistas com a população periférica, foi muito importante. Então, quando eu falo, eu acho que a cultura e o social são coisas intrínsecas, né? E quando você tem essa possibilidade, essa perspectiva de levar a raiz para o lugar de onde o público original dessas pessoas, inclusive, para mim é uma grande satisfação. Foi um pouco isso.
É bem isso mesmo. Né? Na verdade, eu acredito que, como você falou, você acha que você disse tudo, a cultura e o social, eles caminham de braços dados, entendeu? E aproveitar disso, com essas oportunidades que surgiram, né, pelo contato que você teve dessa galera, e começar a trabalhar realmente isso. É importantíssimo, principalmente quando a gente fala nas regiões periféricas, porque são aquelas que, de uma forma geral, quando o pessoal abre a visão para olhar em cima, sempre são as últimas o olhar bater, não é?
Mas uma coisa legal também é que isso acabou virando música mesmo, né? Então, por exemplo, o disco solo do Brown tem o Hildon, o da Fé, a Ellen Oléria, são artistas que eu fiz a ponte, né? Que já eram artistas que ele admirava. Fiz o Dexter com o Ed Mota e nos palcos, tipo Black Hill com todo mundo. Então, eu gostava muito dessas bagunças de misturar todo mundo.
Eu vou pedir licença para vocês, quem vai dar o pitaco agora no Sons do Brasil sou eu aqui em nome do programa. Estamos trazendo, falando em parcerias dos velhinhos com a galera mais jovem, foi lançado agora recentemente um trabalho do Léo Vieira. Léo Vieira, que é um cantor aí dessa linha folk brasileira, ele é de Santa Catarina, chamado O Som dos Meus Passos, onde ele convidou nada mais nada menos do que Zé Geraldo para participar do trabalho dele e ficou muito bacana isso. isso, é onde a gente fala a juventude se aliando, linkando, fazendo essas parcerias com a galera já com uma vasta experiência no meio. E a gente vai rolar esse som aqui agora, a composição do Léo Vieira, para que o pessoal conheça esse trabalho aí. E a gente volta aqui para o terceiro bloco.
É tão simples ver por onde andei. Fácil de ver pegadas que eu deixei. E de se ouvir o som dos meus passos. E nas estrelas pude enxergar todos os trilhos do meu caminhar. Constelações ainda guiam os meus passos. Toco a viola pra ver se mando embora qualquer solidão. Tá lindo lá fora, a vida é agora, simples como essa canção.
O tempo que corta a história também cura. É assim, siga em frente. Tanta gente que passa, gente que fica. No fim da curva, não estamos mais sós. O peito costura os retalhos da colcha de sentimentos. Amores, sorrisos, abraços e canções. As vidas que eu já vivi e as outras que eu vou viver. E viver é bom demais. A lua que dorme pro sol acordar. E o sol que anoitece pro novo luar. O galo amanhece cedinho. E eu vou como um passarinho.
Toco a viola pra ver se mando embora qualquer solidão. Tá lindo lá fora, a vida é agora, simples como essa canção. Toco a viola pra ver se mando embora qualquer solidão. Tá lindo lá fora, a vida é agora, simples como a canção.
A canção nos leva juntos. A vida é agora.
Simples como essa canção.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Sou destas terras, cresci, suei por essas serras. Tenho ainda muita saudade. Hoje eu sou lá da cidade. Quisera voltar no tempo, reviver os bons momentos, sentir a felicidade. Na sua caminhada,
colheu muitos espinhos, mas sempre na virada saía vencedor. Nunca lutou sozinho, tinha o seu amor, os carinhos de sua amada, minha mãe Rosa Flor. Nasci, sou dessas terras, cresci, suei por essas serras, tenho ainda muita saudade. Hoje eu sou lá da cidade, quisera voltar no tempo, reviver os bons momentos, sentir a felicidade. Sentindo o cheiro da invernada, na poeira deste chão, oh meu Deus, são tantos frutos nas raízes do coração. Hoje eu fendo, eu agradeço essa lida que lapidou, este orgulho de onde eu vim, esse norte pra onde eu vou. Nasci aqui, sou destas terras, cresci, suei por essas serras, tenho ainda muita saudade. Hoje eu sou lá da cidade, quisera voltar no tempo, reviver os bons momentos, sentir a felicidade.
Chegou então o terceiro bloco dos Sons do Brasil 334 e vocês ouviram Rosa Flor com Theo do Vale. Theo, Rosa Flor, fala pra gente dessa obra.
Então, essa aí já tá remetendo a minha parte lá do mato, né? Rosa Flor, que é um pouquinho da minha história mesmo, né? Aí fica como se fosse a figura da minha mãe e do meu pai lá no meio do cafezal, das plantações que a gente tinha lá, de aquela poncã, sabe? Aquela que é uma tangerina, né? Enfim, é esse lado que a gente vai para a cidade grande e quando volta sente saudade, né? E aí eu fiz essa canção e convidei a minha filha, que é a Beatriz, que ela fez no comecinho, ela abriu a música, né, comigo. Mas a gente briga muito, né? E ela brigou comigo e não completou a música, só fez o primeiro trechinho. E aí ficou, então, uma homenagem aos meus pais, à minha filha, porque eu acho que ela vai seguir também essa carreira, né? A saga há de continuar. E essa música é um pouquinho, assim, desse novo projeto que eu quero fazer, que eu estou fazendo ainda. Ainda não está disponível nas plataformas, que é a parte de arranjador. Essa aí foi um arranjo meu, porque... Assim, eu passei quase 20 anos sem mexer com música, né? E com a aposentadoria, eu falei, não, agora eu vou comprar um microfone bacana, eu tenho aqui um teclado com os timbres. E aí eu fui fazendo, né? Fui experimentando os arranjos e tal. Fui entendendo o processo de mixagem, como colocar uma música lá nas plataformas, registro de música. Eu fui entendendo outras coisas que o músico hoje tem que conhecer, né? Ele tem que cantar, compor, ser o produtor, ele tem que colocar música na internet, enfim, ele tem que saber N coisas, né? E eu tô nessa fase aí. Porém, veio a pandemia, como eu disse para você, eu peguei o maldito vírus e quase fui embora mesmo. Fiquei com calo nas vozes, tanto tossi, a minha voz perdeu um pouquinho, ainda tem muito pigarro ainda. Aos pouquinhos estou melhorando, né? Essa é uma música que faz parte de um projeto futuro, que eu vou chamar provisoriamente como Também Sou Sertão. E aquela outra música, Também Sou Samba. Então são projetos que eu quero fazer, EPs, colocar nas plataformas, mostrando meu lado de compositor e aventurando como arranjador. Tô aprendendo ainda.
Então tem coisa nova pintando por aí. Vamos esperar que o Theo do Vale tá trazendo coisa nova. Tem coisa no forno.
Tá no forno. E aí tá no seu programa essas duas canções aí, são coisas novas.
Que bacana. E Mari, também já falando em projetos futuros com o Theo, o que que Mari Bergel e a Boia Fria tá preparando pra gente aí pro futuro? O que que tá rolando de novidade aí?
Bom, só falar rapidamente que eu já falei, na verdade, assim, de maneira geral, mas a gente teve um festival 2013 que se chamou Mestres da Soul, que a gente reuniu todos esses artistas que eu te mencionei, da Soul Music brasileira. Tive um festival em 2014, o SP Rap, que foi eleito o melhor festival do ano pelo público no Guia da Folha. O Lollapalooza ficou em segundo. E a gente só com a merrequinha do orçamento que eles tiveram, né, que eles têm. Aí no começo da pandemia, eu fiz junto com outros produtores o festival Fico em Casa, né? Foram 240 artistas em 3 semanas. Foi muito bonito, muito diverso, assim, de vários cantos do Brasil mesmo. Fiz o festival Favela em Casa junto também, colaborando com um outro pessoal que estava organizando já o festival. E no meio dessa pandemia, acabei procurando um outro nicho que precisasse de mais atenção, né? Entendendo que a música preta, hoje, realmente, os próprios produtores, produtoras pretas estão à frente das carreiras desses artistas pretos. Então, eu acabei me voltando aos artistas com deficiência. Então, comecei a elaborar esse projeto, chama Diversidades. Estamos ainda engatinhando, mas é um festival, um site, um portal, né? Estamos já se relacionando bastante pelo WhatsApp e na música preta, na periferia, eu nunca vou me afastar totalmente, né?
E esse Diversidades, então, tá bem voltado para essa galera, os PCDs, né? Que tem muita gente nesse meio aí fazendo cada coisa maravilhosa mesmo, sabe?
Sim, e aí não é só música, né? O projeto contempla as diversas expressões artísticas e diversos tipos de deficiência, né? Então é um projeto bem, bem amplo, assim, bem rico culturalmente.
Bacana, ué. Temos novidades de ambas as partes surgindo aí, então vamos aguardar aí que coisa boa surgirá em breve, não é? Theo, ó, eu já dei meu pitaco, a Mari já deu o pitaco dela, tá faltando você pitaquear no Sons do Brasil. O que, que você tem preparado aí de indicação pro Pitaco Sons do Brasil?
Ai, como é difícil, né? Ser injusto com alguém, né? Mas assim, quando a gente conversou pelo WhatsApp, que eu tinha que fazer um momento do pitaco, eu falei, meu Deus, e agora, né? Tanta gente boa nesse país, nesse mundo. Aí quando eu tô lá mexendo no celular, vou lá no Instagram, quem que aparece na tela assim? Rodrigo Viana cantando. Falei, bom, como nada é por acaso, acredito nisso? Tá lá, Rodrigo Viana, e esse é o meu pitaco. É um garoto que eu conhecia, hoje não é mais garoto, né? Mas eu conhecia, ele devia ter uns 17 anos, mais ou menos. Ele é mineiro, mas veio morar em São Paulo. Tá morando em São Paulo ainda. E aí, me apresentaram esse menino, tocando João Bosco, tocando Djavan, aquele gingado, aquele swing. Falei, nossa, o que, que é isso? Eu ainda brinquei com ele. Quando eu crescer, quero ser igual a você. Então, como tudo eu acho que tá, né, misturado... Ele apareceu na tela do meu celular e eu trouxe então Rodrigo Viana com a música Dia em Salvador.
Maravilha, vamos então com o pitaco de Theo do Valle nos Sons do Brasil, Dia em Salvador com Rodrigo Viana, e a gente volta para a gente poder botar um ponto final no papo de hoje, que fluiu muito gostoso aqui. Vamos nessa e já nos encontramos de volta aqui.
Já de manhã, tão linda ao acordar, imagem tão multicor, beleza. É o dia em Salvador, a festa vai começar, até o sol se pôr, até o sol raiar, e seja a hora que for, vais sorrir. Dia ao entardecer vai sorrir, ao som de lindas canções, calor de muitas paixões, é o verão, estação de cor. No bar ou no calçadão, é plena descontração, carnaval, alegria, amor. Sereia já de manhã, tão linda ao acordar, imagem tão multicor, beleza. É o dia em Salvador, a festa vai começar, até o sol se pôr, até o sol raiar, e seja a hora que for, vais sorrir. dia ou entardecer vai sorrir ao som de lindas canções, calor de muitas paixões. É o verão, estação de cor, no mar ou no calçadão, é plena descontração, carnaval, alegria e amor.
Estamos de volta depois do Pitaco Sons do Brasil, do Theo do Vale, dia em Salvador com Rodrigo Viana, e estamos chegando ao final do Sons do Brasil 334, e eu quero agradecer muito mesmo a presença dessas duas figuras interessantíssimas que tivemos hoje aqui, cada qual com o seu trabalho. Mariana Bergel, Mari Bergel, quero agradecer muito mesmo você estar aqui e vir contar um pouco dessa sua história, de todo esse trabalho que você desenvolve à frente da Boia Fria Produções. Então, só tenho a agradecer mesmo você estar com a gente aqui.
Eu que agradeço demais, Serginho. Como eu falei já no começo, é um prazer estar aqui com você, é um prazer estar perto de outros profissionais da área que valorizam, né, a música brasileira independente também. Essa luta aí que o Theo sabe bem e tantos artistas com quem eu converso e sou próxima também. Inclusive, Theo e demais compositores que estiverem ouvindo, que estiverem procurando uma editora, e por muitos motivos é interessante ter uma editora, né, ainda mais um caso como você que quer buscar outros intérpretes, né, para cantar suas músicas. Então, tô aqui de portas abertas. Muito bacana mesmo, ouço a Rádio USP desde pequena, né, já com os meus pais lá atrás ouvindo Rádio USP. E deixar aqui meus contatinhos, né, da produtora. Quem quiser conhecer nosso trabalho melhor, a produtora se chama Boia Fria Produções. Nas redes, de maneira geral, a gente tá como Boia Fria Produções mesmo. E é isso, vamos todos juntos aí, né, pela cultura brasileira, arte que floresce incansavelmente no Brasil.
Muito legal, Mari. Obrigado mesmo você estar aqui.
Obrigada a você, Serginho.
E surgindo trabalhos novos lá na Boia Fria, manda pra cá que a gente dá como pitaco no programa aqui. Vamos alinhando tudo isso. Assim como também, Theo do Vale, quero agradecer muito você ter aceito o nosso convite, trazer esse trabalho seu maravilhoso, agora oficialmente, né? Quando eu digo oficialmente, não que durante todo esse período o Theo não estava ligado à música, mas agora oficialmente a música é o carro-chefe, está à frente de tudo isso. E pelo que eu entendo, aí vem muita coisa boa pela frente. Theo, só tenho a agradecer também você junto com a gente hoje no Sons do Brasil 334.
Eu que agradeço mais ainda a oportunidade de conhecê-lo assim, mesmo que virtualmente, né? Já tinha visto você naquele programa do Tarica, né? Que foi essa semana agora.
Toca do autor lá, né?
Eu vi lá, até fiz um comentário. Por um Brasil com mais Serginhos e mais Taricas, né? Que são pessoas que batalham aí, são garimpeiros mesmo da boa música, de gente boa por esse Brasil afora aí. E agradecer a Mari também dessa oportunidade, essa janelinha que tá me abrindo aí, né? Porque esse é o sonho mesmo do compositor, de ter suas canções cantadas por todos, né? A gente faz música para os outros, essa é a verdade. E agradeço essa abertura aí. Vou procurar sim, sim. E vou deixar meus contatos, né? Theo do Vale, no YouTube eu tenho o meu canal, que é Theo do Vale. No Instagram, Theo do Vale também. Facebook, enfim. Lá estão lá um pouquinho da minha história, das minhas canções. Só procurar por lá e vão me encontrar.
Nas plataformas digitais também as músicas estão disponibilizadas, né?
Estão disponibilizadas. Estou fazendo esse trabalho também, estou aprendendo como fazer, né? Então eu mesmo estou fazendo. Você falou da editora, né? Agora estou começando a entender o que é uma editora, a importância de uma editora. A gente tem que aprender mesmo como fazer. E para poder um pouquinho mais longe, né? Essa é a verdade.
Lembrando a vocês que Theo do Vale, T-H-E-O, V-A-L-L-E, Vale com dois L's, Theo com TH, para ficar mais fácil para a galera localizar. Sons do Brasil, que é um programa transmitido pela Rede USP de Rádio nos 93.7 para São Paulo, 107,9 para Ribeirão Preto, assim como também pela Internova Rádio em Aracaju, Sergipe, pela Rádio Bloco em Santa Maria, Rio Grande do Sul, pela Rádio Graviola no Rio de Janeiro, pela Rádio Baruque FM em São Paulo, pela Alma Londrina, Rádio Web em Londrina, no Paraná, e pela Bossa Nova Peru Rádio em Lima, no Peru. Se você quiser entrar em contato com o Sons Brasil, segue a gente pelas redes aí, Instagram, @sons.do.brasil, Facebook, @projetosonsdobrasil, e a nossa página no Mixcloud, onde todos os programas que já foram ao ar estão à disposição para você ouvir lá, desde o número 1 até daqui a pouco, do Theo do Vale e da Mari Bergel, estará disponível para você ouvir. Tudo isso no mixcloud.com/sonsdobrasil. Theo do Vale, temos aqui a tradição de encerrar o programa sempre com a música do artista convidado. Hoje você ocupa esta cadeira, então vamos cumprir essa tradição. Quero pedir para você que indique uma canção para que a gente possa encerrar os Sons do Brasil de hoje.
Essa canção chama-se Manuscritos, faz parte desse projetinho aí que é Também Sou Samba, né? Como eu não sei tocar cavaquinho e percussão, enfim, aí eu contratei um pessoal do samba mesmo para dar essa cara de samba, né? Esse molejo. A música chama-se Manuscritos, parceria com uma grande amiga chamada Ana Faria, e aí ela escreveu esse poema, eu falei, olha, isso aí dá música, hein? Aí ela seria uma grande honra, aí eu musiquei o poema dela, e dei uma cara de samba, tem um saxofone no meio ali, pra misturar um pouquinho, remeter a cartola, remeter a pixinguinha.
Vamos lá então, encerrando Sons do Brasil 334, agradecendo a você que nos acompanhou durante esta hora do programa aqui, e claro, esperando contar com você novamente na próxima semana, sempre com muito papo, prosa, poesia, canção, música, som, alegria, humor, amor e esperança sempre no coração. Manuscritos com Theo do Vale, um abraço Theo, um abraço Mari, até a semana que vem.
As linhas de um caminhar, toda emoção na mão que prende o lápis, solta o coração. Na mão que prende o lápis, solta o coração. Pensamento que corre livre, brinca de ser sério, esconde o que se quer. Revela, revela o que tenta esconder. Tinge de rosa o papel, colore de azul todo o sonho. Enche de riso este abraço e molha de sal este adeus. Corre livre, brinca de ser sério, esconde o que se quer revelar. Revela o que tenta esconder, tinge de rosa o papel, colore de azul todo o sonho. Enche de riso este abraço e molha de sal este adeus. Manuscrito pelo chão, em tortas linhas de um caminhar, toda emoção na mão que prende o lápis, solta o coração. Na mão que prende o lápis, solta o coração.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.